Boa noite, meus irmãos. E mais uma vez, o nosso Pai possa abençoar esse nosso encontro. Que o nosso Pai permita que os nossos corações se abram e consigam expor toda a nossa intimidade, sem que haja receio de mágoas, sem que haja vergonha, pois todos aqui se encontram nas mesmas condições. Todos estão buscando o aprendizado. Todos aqui estão cientes das suas falhas. E todos sabem intimamente onde precisam melhorar. Nesta casa, que fala em nome de Deus, não há preconceito. Não nos encontramos no direito de apontar para os nossos irmãos, de fazê-los ainda mais envergonhados pelos seus deslizes. Pois somente nós sabemos o quanto de lágrima o nosso travesseiro já suportou. Vivemos em uma sociedade onde somos e fomos inseridos pela necessidade divina do convívio. Convívio esse, onde os irmãos encontram-se em diferentes graus de evolução. Não de evolução em santidade. Não em evolução de que também não são capazes de cometer os seus deslizes. Mas em evolução moral. E o que é a moral? A moral é definida por tudo o que você pode fazer e tudo o que você faz quando ninguém pode observá-lo. Quando você tem a chance de esconder os seus atos. Isso está ligado à sua evolução, ao seu percentual de Deus. Mas quem tem, não tem moral, não tem Deus? Todos nós temos Deus. Todos somos filhos do mesmo Pai. Engana-se aqueles que se unem por semelhança nas famílias. Pois esse é tão somente mais uma das graças que Deus nos concede para que afirmemos os laços com os nossos entes familiares. Mas se pudéssemos observá-los sem a veste do corpo, iríamos entender que grandes são as diferenças entre cada um de nós. Porém, os que foram colocados no mesmo seio familiar, motivos não faltaram a Deus. Sempre baseado no amor, pois essa é a parte essencial da estrutura da evolução, o amor. Se Deus nos concebeu a vida através do amor, nos concebe o livre-arbítrio através do amor, e nos concebe as nossas dificuldades para que nós usemos o nosso livre-arbítrio em prol da nossa própria evolução. Essa é a sequência. Não ganhamos evolução simplesmente por pedi-la. Ganhamos evolução por agir. Poderia passar semanas e meses a falar com vocês. Se nada fizesse, nada iria evoluir. Os seus atos correspondem à sua parcela moral. E como vos disse, ninguém pode ver o que você faz com a sua moral. Então também ninguém irá julgá-lo com a sua moral. E muito menos ninguém irá interceder pelos seus erros. Então não baseiem a sua fé por algo ou alguém que venha interceder para que você seja absolvido pela sua própria consciência. Porque é a tua consciência que irá lhe cobrar de tudo aquilo que você aprendeu, de tudo aquilo que lhe foi oferecido em verdade cristã, e todas as condições que lhes foram ofertadas nesse planeta. É a tua consciência que registra isso, ligada intimamente com a sua moral, onde ninguém vê o que você faz. Ou seja, a sua maior luta é consigo mesmo. Porque você luta para ter boas atitudes, e quando não as consegue ter, você tenta enganar-se. Você tenta minimizar o seu erro, às vezes até aumentando o erro de quem está próximo, usando exemplos que minimizam a sua culpa. Você quer se tornar cego da sua própria história. Você escreve essas páginas diariamente, mas em alguns trechos você as grifa, em outros você escreve a lápis, para que você mesmo não leia. Ninguém irá ler a sua história. Deus tem ciência de tudo, mas quem irá retornar com o livro embaixo do braço vai ser cada um de vocês, de autoria e publicação de vocês. Então, se começaram essa história de forma errada, cabe a vocês dar um novo rumo a esse personagem. Cabe a vocês retificar os erros desse personagem e fazer com que ele tenha uma boa conduta para que o autor o aceite. É você que aprova a passagem sua da porta que o irmão tanto fala. Não há outra maneira. Não há outro jeito. O ponto em que alguém, ou algo, ou alguma força consegue interceder por você, é o ponto em que você ainda usa esse corpo. Por mérito ou não, por necessidade moral ou não, essa intervenção chegará. Mas se for somente para ajudá-lo, e você é, na verdade, a essência em espírito, a imagem e semelhança a Deus, é você espírito. Não é você carne. Então, se for para sua melhora espiritual, haverá sim essa intervenção, mesmo que você não a entenda. mesmo que você ainda ache que ninguém olhe por ti, mesmo que você ainda ache que aquilo tudo só veio para lhe dificultar, para lhe tomar seu tempo. E é isso que Deus quer. Quer tirar você da sua zona de conforto. Porque na sua zona de conforto, você não está evoluindo em nada. Você não é hipócrita se você for visitar um lar de idosos. Se você for visitar um lar de órfãos. Você não está sendo falso. O primeiro impulso lhe caberá um sacrifício. Mas se você não tiver contato com as necessidades desses irmãos, jamais você irá criar uma empatia. Jamais isso fará parte da sua fé. Entender o valor da sua palavra, o valor do seu sorriso, o valor da sua presença. Ninguém quer o seu presente. Ninguém quer o seu dinheiro. Eles querem ter o sorriso. Eles querem contar a história da vida deles e quer que alguém ouça. Eles já têm idade suficiente para não se envergonharem do livro que escreveram. Mesmo que esse livro tenha um personagem não tão belo, não tão correto. Mas o que eles percebem, e que muitos de vocês não percebem, é que a vida está indo embora. Está chegando a hora da transformação. Está chegando a hora de se direcionar até a porta, enfiar o livro embaixo do braço e seguir. E o medo e a dúvida: como irão ser recebidos? Como eles chegarão? Chegarão em prantos? Serão bem acolhidos? Essas dúvidas que muitos de vocês pensam e já mudam de assunto, porque dizem: não é minha hora. Mas inúmeros irmãos saem de casa e não trancam a porta, e não voltam. Não sabemos a hora da nossa partida. Todas as páginas têm que estar finalizadas, porque não sabemos se irá tempo de pedir a desculpa, se dar beijo no companheiro, se abraçar o pai, se dar a mão para o irmão. Não sabemos se haverá tempo. Não sabemos dessa determinação de Deus. 20, 15, 40, 60 anos. Mas não é o curso natural para vocês. O curso natural para vocês é nascer, crescer, ter filhos, envelhecer. E a necessidade moral, que vocês não enxergam, do indivíduo que está ao seu lado. Aquele que te deu a vida. Aquele que brincou contigo na infância. Somos indivíduos. Cada um com o seu grau de evolução. E Deus, somente Deus, sabe a necessidade de cada um. E coloca, delicadamente coloca, a oportunidade para que cada um evolua. Com os seus passos, com o seu próprio ritmo, com o seu próprio entendimento. Porque se eu falar de física avançada ou de uma ciência, alguns entenderão, outros... Na parte espiritual é a mesma coisa. Muitos irmãos cometem deslizes porque não tem o mínimo de aprendizagem cristã. O mínimo. E eles erram. E vocês que têm mais que eles, erram também. Então quem é mais culpado? Se vocês que sabem mais cometem os erros, querem condenar quem sabe menos? Estão olhando muito para o livro dos outros e não estão prestando atenção no de vocês, na história que vocês estão escrevendo, porque essa é a história que será lida, página por página, desde o início. Isso não é para se envergonhar, não. Isso é para erguer a cabeça e agradecer a Deus que vocês estão tendo esse esclarecimento. Pois essa é a verdade. Por mais que vocês acreditassem em outra, essa é a pura verdade. Vocês precisam ter méritos para terem graças. Um dia, uma velha senhora queixou-se por não ter verduras frescas para o almoço, que quando as queria, teria de atravessar uma cerca e andar quase 2 quilômetros para apanhar, que morava sozinha. Essa senhora tinha 95 anos. E o mal que ela achava que existia na vida dela é o que a mantinha com uma vida saudável. Exercício, atravessar a cerca, andar 2 quilômetros, voltar, preparar. E o mesmo acontece com vocês. Deus lhe coloca as oportunidades para evoluírem e vocês se queixam. Vocês se queixam da oportunidade de evoluir, porque é desconfortável, incomoda. Ela tira você da zona de conforto e a leva próxima ao irmão necessitado, mas você não quer. Você quer ajudar o irmão necessitado lá na sua zona de conforto. Caridade é dar o que lhe faz falta. Se aprecias o seu tempo, então dê seu tempo. Não queremos as suas sobras, não. As suas sobras nada lhe ajudarão. Nada. As oportunidades são diferentes a cada irmão. E estão ligadas à sua evolução moral, como eu já lhe disse. Mas isso é um problema do irmão e Deus. Você não tem que julgar ninguém. Você não tem que usar isso de artifício para ficar no seu próprio lugar. Isso é o que muitas vezes acontece. Você os julga merecedor do sofrimento. Vocês muitas vezes nem percebem o sofrimento da pessoa. Alguém aqui já se sentiu sozinho? Alguém aqui já se sentiu, mesmo cercado de gente da família, sem ter ninguém para desabafar? Vocês têm tudo. Vocês têm tudo. Ou será que é preciso tirar isso que vocês têm para vocês se igualarem? E criarem a empatia que precisa para ajudar o irmão. Para mover você. Mover você. Te ensinar o que é caridade. Ah, mas o Deus do Espiritismo é cruel. Eu só levo broncas. Nós sabemos. E vocês sabem das suas deficiências. Vocês sabem o que vocês precisam melhorar para se satisfazerem. O bem material é necessário, sim. O conforto, ele é bem-vindo, sim. Mas isso tudo só lhe traz euforia, não lhe traz felicidade. O que você queria adquirir ontem e tem hoje, você já não lhe serve amanhã. Você já está, você nem recebeu aquilo, já está pensando em outro objeto. E essa é a realidade de cada um aqui dentro e lá fora aos montes. Porque isso está ligado à sociedade em que vocês vivem. Que é uma sociedade que vira as costas para os valores cristãos. Mas aí você vê ele enfermo, você vê ele dobrando o joelho e rezando para qualquer Deus, para qualquer um, para qualquer panfleto que ele vê. Precisa lhe causar dor para lhe apresentar a Deus? Não há necessidade disso. O espiritismo cristão é o remédio oferecido antes que a doença chegue. É a vacina. É a vacina para vocês. Para lhes tornar imune. Então abram os olhos. Entendam que a vida tem outro propósito. Se fosse só acumular, acumular, acumular e acumular, você não precisaria partir daqui. Mas você não vai ficar aqui, você vai acumular para quem? Para os seus filhos se matarem amanhã? Antes de você ir, já estão brigando pelo que você tem. Você não sabe a evolução moral deles, por mais que você os ame. Você não sabe. Então não tente adivinhar. Você vai chorar aqui de cima. Vai chorar aqui de cima. E não vai poder fazer nada. Então haja com amor. Dê amor. A herança que você tem que deixar para os seus filhos é amor. É exemplo. É conduta. É conduta. Se isso não o satisfaz, não importa. Quem irá ler o seu livro aqui em cima vai ser vocês. Eu digo aqui em cima porque é a analogia que vocês fazem do desencarne. Gente, Deus é amor em todas as situações. Mesmo que este teu filho, que este teu irmão, não entenda a sua atitude agora, se você a fez com amor, baseado nas leis cristãs, baseado num Deus de justiça, você não irá se arrepender. E ele cedo ou tarde irá compreender. Aliás, irá lhe agradecer. Como essa senhora, um dia irá agradecer a distância que a horta tinha da casa dela. A sociedade acortina os nossos olhos. Não nos deixa ver o sentido da vida. A beleza da diferença entre os irmãos. É de uma beleza tão grande. Não sabemos de nós e não sabemos dos nossos irmãos. Somos delicadamente colocados aqui na terra, recolocados aqui na terra, para nos entendermos, para nos amarmos. Então vamos direcionar a nossa conduta para isso. Vamos nos melhorar. Vamos nos preocupar em manter o nosso travesseiro seco, enxuto. E ele é tão bondoso conosco. Ele nos ouve. Ele nos conforta. E ele nos aconselha. E acima de tudo, ele jamais nos julgou. Jamais nos julgou. O melhor exemplo em analogia para o cristão é o travesseiro. Sejamos isso para o nosso próximo. Sejamos quem absorve, quem enxuga as lágrimas. E quem escuta sem nada dizer. Vamos seguir os passos em rumo ao amor. Ao amor do nosso Pai. Ao amor à nossa vida. O que houve ontem não importa. Já está escrito. Basta que nós refaremos a nossa história. Uma boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Só Deus sabe das nossas necessidades. Somente Deus. Fiquem com Ele. Graças a Deus.
Final hoje. Deixa eu ver. Como você vai? Está cansada? Quer uma aplicação? Dá um presente para essa menina aqui. Uma aplicação nela. Revitalização. Precisa de alguma ajuda de saúde? Não, você vai bem. Como que você está?
Tudo bem.
Você tem vindo no banho de amor?
Banho de amor?
No banho.
Tem. A semana passada eu não vi, mas eu tenho.
Você sabe que você tem um problema muito sério no seu cérebro?
Não.
Seu cérebro tem uma baixa capacitação de absorção de oxigênio. Isso que faz você não conseguir pensar, concentrar e executar. Quem arruma isso é o mantra. Por isso que ele precisa continuar o tratamento. Ele tem uma aplicação lá e ele tem que cumprir a aplicação. Pro bem dele. Como você vai? E você se sentiu mal essa semana?
Tive muita dor de cabeça, mas...
Você sabe que no mundo de vocês existem 150 tipos de dor de cabeça. A sua é de origem emocional, hormonal. Isso gera uma baixa vibracional. Você entra numa raiva. E aí cria-se a obsessão. Mas no seu caso é a auto-obsessão. Você faz que o obsessor chegue até você por um vazio de Deus no seu coração. Sem Deus tem dor, com Deus não tem dor. Entendeu? Como que você vai? Quem te trouxe aqui a essa casa?
Eu, pai.
É? E por quê?
Ela queria vir conhecer também. E hoje ela tá, essa semana ela passou com a bronquite muito atacada. Mas...
Bronquite?
Isso.
Tem feito inalação?
Ela fez inalação e está tomando remédio.
Mas fez inalação com qual remédio?
Só com soro, Berotec e Atrovent.
Mas quantas gotas de Berotec?
Foram 8 gotas de Berotec e 10 de Atrovent.
Ah, diminua a trovente que causa aceleração. Você pode colocar 15 gotas de Berotec para ela. E 5 de atropina. E mais, coloque 15 ml.
Do soro. Só pediu 5 ml.
Coloque 15 ml. Eu vi. É 15. Vai dar uma média de 40 minutos aí. E no mínimo 2 vezes ao dia.
Ah, tá bom.
Mas não é de asma. Não tem asma. Tô vendo o pulmão dela.
É, a doutora falou que era asma.
Não
mas é.
Eu tô vendo o pulmão dela. Não é asma.
Tá bom.
É. Tem um pouco aí de líquido aí que, por conta de catarro, que tem que tirar com a inalação. E é, são 2 vezes ao dia,
15
com 15 ml, 15 gotas de Benotec e 5 de Atrovent. Vai melhorar. Ela tem quantos anos?
Ela tem 12.
12, já poderia com 20, com 20 de Benotec. Mas devido ao peso que ela tem, vamos por 15. E deixe ela vir aqui no amor. Dê um banho de amor para ela, que o convênio que vocês vão ter aqui com o Tito Boiadeiro, isso seu convênio não cobre aqui na terra.
É verdade,
mas... Como você vai, menina? Você melhorou aquela coisa de tristeza? Pegou mais algumas aplicações aqui, não foi? Ela pegou. Sim, mas... É, aqui tudo bem. Aqui tá tudo bem. Aqui comigo ela está bem. Boa capacidade de concentração. Tem um desnível. Tem um problema também de... Devido a... Por ser mulher. Por ser mulher tem um problema aí. Mas não resolve-se aqui. Resolve-se lá. Você pegou a dica do menino, do boiadeiro? Você não está inovando em algumas coisas assim? Aumentando um tipo de produto e serviço que você tem? Vai demandar tempo, seu, muito tempo. E para deixar como deve ser, precisa da ajuda do seu pai. Entendeu? Você me entendeu? Como você vai, menina?
Eu tô muito cansada.
Cansada? Mas você cansada. Dorme em que horário?
Ai, lá pelas 11 horas da noite.
Uma hora.
Uma hora da manhã?
Você dorme 1 hora da manhã.
É, eu cochilo até ido.
É. Você deveria dormir. Um conselho que eu lhe dou, 9 horas.
9.
Vou dizer isso aqui porque tem um povo que precisa entender isso. Quando vocês dormem aqui, neste planeta, porque o repouso que vocês têm aí, não é o repouso correto. Existem 3 tipos de sono. O primeiro, o segundo e o terceiro. Só se chega ao terceiro sono pela moral, conduta. Vocês todos aqui, poucos, chegam ao terceiro sono. Problema psicológico de ordens 1000 impedem vocês de chegar ao repouso do sono 3. O sono 3 é onde você consegue se reabastecer energeticamente. Como você não dorme às 9, como você tem problema psicológico de muita coisa aí que te carrega, sem explicação na religião que você frequentava, você vai precisar de um tratamento de pelo menos aí umas 5 aplicações para que seja refeita uma matéria muito sutil do seu cérebro que você não conhece, para que essa matéria te dê condição de ter um repouso melhor. Só que esse repouso que eu estou dizendo, que reabastece, é a partir das 11 horas, das 9 até as 11. É onde a faixa magnética da Terra tem mais força. É quando você consegue recarregar a sua bateria. Para você entender. Das 9 às 23 horas. Das 21 às 23 horas. Você vai dormir depois da faixa magnética para te reabastecer. Não consegue pegar aí. Aí só... Vive cansado. Isso tem meses. Tem meses que você está assim. Não é de hoje. Meses.
Então, amanhã
Você precisa vir à tenda de amor aqui, porque eu peguei algumas coisas aí acontecendo na sua vida que precisa ser com a Umbanda. E é a Umbanda que arruma. Se não for Umbanda, não arruma. Para aquela lá. E essa aqui, 5 aplicações. Pode dizer.
Amanhã eu vou fazer uma cirurgia.
Ah, eu tô sabendo. Pode fazer, pode fazer. Isso aí não é nada, isso é uma raspagem. É só, o que, que você vai fazer?
Catarata.
É uma raspagem, não é? Então, eu já estou sabendo. Como você vai?
Também, mas meio
confuso. Confuso? Ah, sim, mas isso... Não. Isso é de menos. Essas questões de origem emocional, eu não nem trago à tona. Porque, pela condição de sensibilidade que você tem, e a razão que você já tem, eu não vejo motivos de ter dúvida entre A, B, C ou D. O caminho é Deus. Não tem felicidade sem Deus. Não existe. Vocês podem aqui vaguear várias encarnações. Só sairão deste mundo de provas e expiações com Deus. É, aí você pode testar. Viva essa vida sem Deus. Você vai chorar lágrimas de sangue aqui do meu lado. E vai ter que voltar. Só que a condição já não vai ser mais a mesma. Não vai ter acesso a centro espírita. Não vai ter acesso à limpeza na Umbanda. Porque não pode. Já teve e não aproveitou. Acima de bondoso, acima de bondade, Deus é justo. Quando eu digo que Deus é justo antes de ser bondoso, é porque Ele só pode amar a todos igualmente, sendo justo. Como você vai? O seu tratamento ainda está correndo aqui?
Tá.
Seu coração, como vai?
Melhorou.
Melhorou. A pressão melhorou. Está mais baixa. E vai estabilizar aí entre 10 e 6, 10 e 7. Porque na sua faixa etária, acima disso, não é bom subir o pH do sangue por nada. Entendeu? Como você vai, menino?
Tudo bem.
E a sua saúde, como está?
Pouco.
Não está boa. Não está boa, precisa se cuidar. Ele veio ao café aqui, não é?
Uhum.
E vai precisar, vai vir muitas vezes. Vai vir muitas vezes. Por conta de uma coisa aí que ele tem que estudar primeiro para poder dialogar comigo. Como você vai?
Bem.
Bem? Ah, é. Sim, eu preciso falar com você. Depois, antes de acabar a nossa reunião, você fique perto de mim. O caminho da felicidade é sempre o respeito. Sempre. Mas não é por fulano, beltrano ou ciclano. É pelo teu próprio sentimento. Aonde você consegue respeitar o teu próprio sentimento, você fica impermeável contra todo tipo de desnível de origem psicológica ou espiritual. Se você se ama, você não vai baixar sua tristeza. Não vai, você não quer. Você se ama, você se cuida. A maioria das pessoas que estão aqui, encarnadas, e muitos desencarnados, pecaram pelo mesmo caminho de vocês. Não deram tônica nas maiúsculas que Deus realmente valoriza aqui embaixo, que é a oportunidade de servir. Você tem que dar tônica na sua vida a Deus. Quando Deus escreveu lá na Tora, fique aqui, por favor. A primeira psicografia conhecida por vocês é de Moisés na pedra. E lá disse: amar a Deus sobre todas as coisas é uma obrigação, não é um conselho. Não é um conselho, é uma obrigação. Quando ele te gerou, Ele te imprimiu com todos os valores que você necessitava, mas ordenou que fosse dado prioridade a Ele. Quando você prioriza quem te cria, você está em paz. Quando você não prioriza o seu Criador, é sinal de recalque, algum tipo de defeito, desnível, de origem psicológica. Onde você está com a cabeça de achar que o seu emprego é maior do que Deus? Aonde você põe os seus valores? Seus valores estão na matéria ou estão em Deus? Vocês estão aqui por um motivo e único, o princípio da sua encarnação. Aprender a amar. Quem vai te ensinar a amar? Papai, mamãe? Não tem para dar. Não tem para dar. Quando eu digo que não tem para dar, é porque você... Ah, sim, eu vou explicar o que eu estou dizendo. Ah, mas eu amo o meu filho. É o meu maior, a minha maior prioridade. É tudo para mim. Dito isso, que você não pode ensinar Deus para o teu filho. Porque como você vai passar Deus... Se você não o coloca em primeiro lugar. Ah, mas eu estou passando aqui para o meu filho, para a minha filha, para o meu neto, para a minha neta, o que eu aprendi. E eu acho que tem que passar assim, porque eu aprendi assim. Agora me responda, você é feliz? Quem aqui é feliz o dia inteiro? Você quer passar para o seu próximo desarmonia. Você quer criar o teu filho, a tua filha, na conduta que te levou a ser como é. Infeliz. Dando valores à matéria, a coisas tão efêmeras. Coisas efêmeras que não te levam a lugar nenhum. Mas você ainda faz questão de pisar firme. A conduta dos meus filhos sou eu quem vou passar. Mas espera aí. Espera um pouco. Raciocínio. Vamos usar a razão. Mesmo que seja pobre a razão de vocês. Vamos usar essa razão. Vocês usam a razão para tudo. Vocês são incapazes de usar o sentimento para educar alguém. Não, vamos usar a razão então. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Estão pelo amor ou pela dor? Todos estão pela dor. Seja física, emocional ou espiritual. Então, o que você tem para passar para aquele que é teu filho? O que, que você tem, menina? Você não tem para dar. Você tem que pedir para Deus que você quer isso. Você tendo alguma coisa para dar, você dá. Mas vocês não entendem que você não pode dar aquilo que você não possui. Se eu te pedir agora um milhão de reais, você tem para me dar? Então você não pode, porque você não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Não esperem dos outros o que eles não têm para dar. Você tem que cobrar de você. É você que está carente de Deus. O próximo tem lá suas dificuldades, eu bem sei. Eu sei. Eu passei muito aqui, segundas, quartas e sextas, para você compreender, eu estou nesse planeta, eu estou. Hoje eu não estou. Hoje é quinta-feira, eu não estou aqui. E nem isso você compreende. Mas como que você não está aqui, se eu estou sabendo que você está aqui? Porque eu conheço o médium. O médium é incapaz de filosofar, de debater sobre ciência, religião, teologia. Mas como que isso acontece? Acontece através da energia magnética que eu falei para você, menina. É uma força que não precisa estar para ser. O universo onde você vive, que Deus gerou, que tudo é dele, é movido pela energia magnética. Energia magnética. Então não existe como burlar a sabedoria de Deus. Ah, eu vou fazer isso porque eu acho que vai dar nisso. Não existe isso. Deus é simples, justo por excelência. Ele é magnânimo, onipotente. Por isso que eu estou aqui. Eu não estou fazendo absolutamente nada do que o Senhor Jesus não fez. Ele já fez tudo que eu estou falando aqui. Ele já fez. Já falou para vocês sobre ciência. Já veio deixar a religião. Todo o manual do bem-estar da vida está na conduta de Jesus. Mas eu sei, eu estudo muito o cérebro humano. Muito. E quando eu venho para falar para vocês, eu venho pautado naquilo que, tirando um mínimo múltiplo comum, gera um denominador comum. O que a maioria está passível de recepção. Eu não vou falar aqui de astrofísica, de microbiologia, embora seja de seu interesse. Não consigo, não posso. Não posso usar um menino para falar para um quando tem 50 aqui. Isso nem adianta falar. Vocês não acreditam, vocês não conseguem ver o que tem aqui em cima. Falando em visão, eu andei visitando aquele hospital onde você trabalha e essa menina também. Está sendo feita muita cirurgia sem a necessidade. Sem a necessidade. Globo ocular altamente saudável. Mácula perfeita. Retina limpa. Estão dando prognóstico, diagnóstico que não existe. Então tem que rever aí, porque Deus está insatisfeito com isso. Eu sei isso que você está pensando. Eu também penso. Só que existe um meio de corrigir isso. Existe. Ah, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque aconteceu essa semana isso. E vai chegar na orelha de vocês alguma coisa aí, mas é para resolver. Você vai bem? Você vai bem? Como vai as pernas?
Bem.
Bem? Está andando por caminhos corretos?
Tentando.
Você estuda bastante?
Bastante. Gosto.
E você já ouviu falar sobre Sartre, um filósofo?
Sim.
Ele faz parte do plano aqui. Aqui, está aqui. E de modo que tem ajudado muito você. Esse espírito, Sartre, tem acompanhado você naquelas leituras. É por isso que eu estou dizendo que Deus existe. Eu não costumo fazer esse tipo de comentário para satisfazer principalmente a vaidade. Então Sartre estava comigo, estava, assim como inúmeras entidades excepcionais estão com vocês, assim como Jesus está com vocês. Ah, mas é Sartre. Mas não, mas aí, é pequeno. Sartre, Tomás de Aquino. Ah, é? Machado de Assis. Quantos escritores em cima desse terreiro? Desta casa, não é? Terreiro é um outro dia. Estão aí em benefício do bem comum. Daqui, eu vou ter que falar para concluir o pensamento, a linha de raciocínio. Vocês trabalham pela linha de raciocínio. O que eles estão fazendo aqui? Aqui, essa casa tem um... Essa casa hoje... Luz de Maria, tem um compromisso no plano espiritual, trazido do plano espiritual. Compromisso de médiums psicógrafos. Só que o que estão fazendo aqui? Escrevendo? Daqui sairão deste centro espírita. Nos seus decorrer dos anos, 5 décadas, 50 anos, vão ter 300 e alguma coisa psicografias registradas, gratuitas, deste plano espiritual que está aqui, Sartre. Ixi, vamos parar por aqui. É por aí. Só que existe uma preparação. Eu parei porque vocês começaram a mandar muitas perguntas aí. Mas é por aí. E também tem muito médico. Muitos, muitos, muitos. A maioria é médico. Tanto que a maioria aqui também é médico. E vai ser. E vai ser. Sempre a maioria vai ser médico. Na Luz de Maria vai ser enfermeiro, psicólogo, educador físico, assistente social, enfermeiro, auxiliar de enfermagem. Tudo isso. Por conta da missão. Então, ande devagar, menino. Porque o caminho é muito bonito, mas exige preparação. E a preparação, ela é dia após dia. Não dá salto. Nenhuma preparação dá salto. Você me vê hoje aqui a falar com vocês. Mas estamos há quase 5 anos num desenvolvimento. Então, ainda é pouco. É muito pouco. Eu precisaria de 20 anos. Você vai fazer uma caridade? Você sabe do que eu estou falando, não é? E eu vou fazer 2 para você. Como você vai? Você vai muito bem. Você sabia que você vai muito bem? Ou não sabia?
Não sabia.
Não sabia? Você vai muito bem. Uma menina gorda desse tamanho assim, aqui do meu lado, do mundo do morto, pra você entender, mundo de morto aqui em cima, desse tamanho, visitou você naquela caminha arrumadinha lá onde você dorme e acorda cedo para arrumar a cama. E ela foi e arrumou todo o desnível, todo, porque o cérebro ele amolece, ele se desmancha no futuro. Ao passar dos anos ele se desmancha. Como é a tendência, ele ficar mais úmido. Porque a chave da ligação do espírito está no cérebro. Então, para que ele se desgrude, sair o fio do concreto, tem que amolecer o concreto. Para o desencarne ser mais fácil. Tudo tem um porquê. Sim. Ah, é? Sim. O seu pedido, você estava pensando uma coisa, em pedir alguma ajuda. O seu pedido vai ser atendido. Desde que você continue educando as meninas com amor. Porque eu sei que é muito difícil, desgasta. Mas vai ser atendido porque Deus quis assim. Está bem? Que bom. Ah, é? Índio. Índio que está aqui. É índio. Onde eu parei? Eu fui para lá, eu não sei onde eu parei. Hoje eu estou feliz. No cérebro. Então, o cérebro, ele começa a ficar desconexo. Por que desconexo? A via que levava o oxigênio, os neurônios, fóton, para você compreender melhor. Tem um povo aqui que está estudando também. A mensagem de, estou com dor no dedão do pé, ela é instantânea, ela bate e volta, bate e volta. E ela vai na velocidade da luz que vocês têm aqui, eletromagnética. Ah, mas como que faz isso? Faz. Estuda, vai entender que faz. Quando você começa a ficar mais velho, os seus reflexos diminuem, porque a mensagem da dor não encontra passagem para chegar onde está. O sistema nervoso central concreto, porque ele tem outras variações. E o que que acontece? O corpo, quando tem uma dor no joelho, ele passa a mensagem para o cérebro, o sistema nervoso central, o sistema nervoso central, quando ele está bem harmonizado com as coisas de Deus, dá uma descarga de hormônios necessários. Esse remédio que vocês tomam, anti-inflamatório, acetil salicílico. Não vem ao caso. E derrama para a área afetada componentes para combater a inflamação. Quando você começa a ficar idoso, já não tem mais essa resposta imediata. Então a tendência é ter muita dor. Dor aqui, dor aqui. Por que que não passa a dor? Por conta desta coisa que você acabou de ver, que eu falei, que o cérebro ele não tem mais um encaixe perfeito. O cérebro perispiritual. Mas aí você põe uma senhorinha dessa aqui, e essa gorda, uma enfermeira de mão cheia, arruma na origem. Então a dor que tinha no joelho que não passava, ela some. Mas você diz, meu Deus do céu, Deus, milagre. Não é um milagre, é um ajuste. É um ajuste natural da medicina que tem aqui. Assim como vocês fazem ajustes ortopédicos quando quebra osso, aqui faz ajustes perispirituais quando tem merecimento. E essa aí tinha o merecimento. Gosta de flor? Copo de leite branco? Gosta? Ou não gosta? Vou preparar alguma coisa. Quem eu não falei? Como você vai? Tá ruim, eu já vi. Precisa de muita ajuda. E passa ela entre as 5 primeiras lá na terça-feira para falar com o Tito. Creio eu que vai ter surpresa na terça-feira que vem. Você vai bem. Não mentiu para mim. Não está assim. Não está com um problema na vista. Não está. Fique de olho na vista. Porque a tendência dessa juventude aqui, pela força desses aparelhos digitais novos aí, que são manipulados na sua fabricação, para que haja uma luminosidade acima do permitido por lei. E é liberado em troca de dinheiro esses empresários aqui. Por isso que, como fica muito naquele negócio, vai ter um problema aí de ajuste de grau. E eu já vi que o olho esquerdo vai começar a não captar muito bem. Isso você arruma com as lentes aí. Lentes, óculos, coisa simples. Mas põe limite. Você, eu já vi. Essa aqui precisa. Ah, já tá. O José já conhece essa aqui. Já conhece muito bem. Essa aqui. Já foi pedido por ela. Então, todos estão bem. Aquela menina está impaciente, não é? Não está? Não está? Vou dar um presente para ela. Põe ela naquela cadeira. Não, é o meu presente. Esse é o meu presente. Ah, é? Estão me falando aqui sobre alguma coisa de casamento. Ah, sim. Para eu arrumar um casamento. Eu não posso.
Qual cadeira da câmera?
A da câmera magnética. Isso aqui é uma coisa minha aí. E dessa senhora, assim, essa gorda aí que eu falei dela agora de pouco. As mãos dadas. Não se faz correção de psicografia na mesa. Nunca. Vamos ouvir a música e deixar todo mundo receber o auxílio. Porque tá uma gritaria aqui em cima e o médium tá reclamando pra mim. Você já imaginou você ouvir a gritaria que está aqui em cima? Se o médium tivesse Deus dentro do coração, ele subiria uma faixa magnética acima desta que vibram esses irmãos. E não ouviriam os gritos. Mas está ouvindo os gritos porque está impaciente. Quer acabar a reunião logo para ir dormir. Mas justamente quando ele quer fazer isso, é que eu seguro um pouco mais. Aliás, vamos falar de alguma coisa. Alguém tem pergunta? Sim, vou conversar com ela. Como é? Ah, sim, é comigo. Toda a área saúde comigo. Área de caridade com pena branca. Área de desmanche, giramundo. E área de projetos culturais na cidade, teatro, vídeo de divulgação espiritual, livros, Pai Benedito. Tudo separadinho. Como vai teu filho?
Tá melhor.
Fez um convênio bom. Fez um convênio muito bom. Vestiu branco. Eu tive muitas passagens como médico, por isso eu também sei a dificuldade que é sair da razão. É muito difícil. Mas é preciso. Perguntas, perguntas, vamos lá. Hoje eu vou segurar o menino aqui para ele respeitar, aprender a respeitar. Se quiser, respondo um a um. Porque hoje eu estou para responder um a um. Tem perguntas? Faça agora. Vai ajudar muitas pessoas que estão aqui.
Naquele setor do particular, eu tenho lendo a portaria do ministério, né? E lá diz que a gente...
Portarias, olha só.
Que a gente tem que cumprir o 100% SUS e a gente está...
Vai vir um rapaz, já estou dando de antemão, vai vir um rapaz aí que vai obrigar uma decisão que seja feita. E a condição é, eu estou dentro, eu piso dentro se for assim. Se não for assim, eu não piso dentro. O pisar dentro dele é injeção financeira. E como quem não tem cão caça com gato, muitas coisas vão mudar. Aí vocês vão entrar em cena. Mas você vai precisar da Umbanda. Toda semana. Você disse 15 dias, mas vai precisar da Umbanda toda semana. A semana que não vier, deixe a roupa. Porque quando eu disse a essa menina, olha, não faça isso por conta disso. Isso. Ela não me entendeu. Mas certas coisas vão acontecer que quem vai fazer a coisa acontecer lá, para você entender, tem um quê com perfeição. E de perfeição para perfeccionista, então vai ter uma simpatia de fluidos aí que vai causar inveja. Para causar inveja, se tira aqui na terça-feira. Porque senão a costa trava, o pescoço trava. É assim. Um dia eu trouxe uma entidade para psicografar. Ah, é? Eu vou ficar aqui. Tá pedindo para eu ir embora.
Muitos casos de urgência para cirurgia de vitrectomia da retina.
Vitrectomia tem um problema nisso, porque o custo, não é para você, o custo para a sua prefeitura não é um custo desejável a pagar. Então vai ser feito uma cota. E o que eu não posso resolver Eu entrego na mão de Deus.
Porque na verdade não tem agenda, né?
Não, isso aí é de menos. É só eu chegar no evangélico. No evangélico? Não é evangélico?
Sim, é, eu sei.
E a companheira?
Também.
A companheira não é.
Não.
É porque ele é. A companheira tem medo de qualquer religião. Então, quando eu chego ali naquele evangélico, eu peço aos meus amigos do plano espiritual evangélico que eu faça isso ou eu vou ter que retirá-lo. Para Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Não se brinca com o próximo. Não se brinca com o próximo. Tá com medo? Você vai lembrar de mim quando o jogo virar. E falta pouco para o jogo virar. Aguenta firme aí. É assim que o menino diz? É assim? Aguenta firme. Eu fico pesaroso de saber que o vocabulário do meu médium é... é um horror. A cada... ele é muito parecido com o José Boiadeiro. A cada 5 palavras, 4 é um palavrão. Mas eu vou ajudá-lo. A Carolina precisa receber uma negra velha que tem um recado pro grupo. Deus seja louvado. Sobre a questão, resolva o seu departamento. E, se sobrar tempo, ajude os outros. O seu departamento tem coisas a serem resolvidas. Principalmente naquela uma que fica lá em cima. Longe do prédio onde você trabalha.
Sim.
Que você tem que passar uma licitação e ela deve aprovar, que manda para aquele outro.
Sim.
Esse fluxo está muito demorado. Muito demorado. Então, se preocupe-se em resolver essa agilidade. Você me entendeu? Aí. Não tem um departamento que autoriza ou não autoriza? A mão de quem está enviando para lá está muito devagar. E aí, em vez de resolver em 15 dias, resolve em 30. É óbvio que vocês não vão conseguir bater contrato. É óbvio. Eu andei visitando lá. Eu andei visitando lá. Andei visitando também onde é o seu consultório. Com aquela fachada, com aquelas duas... dois nomes assim, em prateado, um embaixo, um em cima, assim. É, eu não vejo flor ali. Eu não vejo flor, não vejo flor bonito de alguém que precisa de acesso à saúde, é ele notar cor. Porque o que é uma deficiência física? Ausência de amor no coração. A ausência de amor no coração gera o seu desequilíbrio físico. Então, ah, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu parei aqui, travei aqui, preciso de um biprofenide. Não, não, que biprofenide? Você não precisa disso. Você precisa emagrecer, caminhar, ocupar a sua cabeça, para que essa nova conduta gere hormônios saudáveis aos defeitos naturais orgânicos. Ah, mas eu posso tomar um biprofenide para paliativo, sim, mas não como cura, porque não cura. Não cura. Se curasse, não precisava de cirurgia. A única coisa que cura neste mundo da Terra, eu vou falar, acho que pela, eu já falei 52 vezes aqui neste centro. Então vou falar 53. A única coisa que cura é o teu organismo. Vamos falar sobre o câncer? Porque todo mundo tem medo do câncer. Mas o câncer é um presente de Deus. Você sabia? O câncer? Ah, sim. Não, não, vou pegar no tendão de Aquiles de ninguém. Eu estou falando o fato como ele realmente é. O câncer, a mesa pode fazer uma oração. vamos trazer algumas entidades lá do, da casa do Luiz Carlos, que veio até aqui desdobrado para fazer um, receber um auxílio. O câncer é o seu amigo, melhor amigo, assim como a dor é a sua melhor amiga. Mas vamos falar da origem do câncer. Vamos tomar como exemplo o primeiro corpo de vocês sendo o espírito. O espírito é uma energia que é assim, ó. Uma energia magnética consciente. O que liga o seu espírito a esse corpo que você habita aqui na Terra hoje é uma massa que se chama perispírito. Então o espírito se liga ao perispírito e o perispírito ao corpo. Quando o seu espírito é vaidoso, orgulhoso, mesquinho, competitivo, mentiroso, ciumento, agressivo, a agressividade é um veneno. O que que acontece? Existe uma coisa que se chama fluido vital, que é puxado pelo seu corpo, 82%, doutor, pela inspiração. Por quê? Quando você não tem oxigênio no cérebro, o que que acontece? Seu corpo funciona? Ele não funciona. Não funciona. Então 82% da sua saúde está no seu nariz. E você com o nariz entupido, não faz nada, respira pela boca. Mas a troca gasosa é pulmão e boca só. O nariz, as vias nasais, são as vias que mandam oxigênio límpido para o seu cérebro. Isso é uma coisa à parte. Então estamos lá, espírito, perispírito e matéria. Seu espírito é defeituoso, não quer nada de Deus, não gosta das leis de Deus. Ah, eu gosto do Buda, eu vou ficar com o Buda. Fique com o Buda. O Buda tem 2% do conhecimento daqui, da Terra. Jesus tem tudo. Ah, então quer dizer que eu vou ter 2% de saúde se eu seguir o Buda? No máximo 2%. Você seguir como ele seguiu. Então como que eu vou ter saúde, meu senhor? Você vai ter saúde aprendendo novos modos de vida, sendo uma pessoa mais simpática, portador da harmonia, gerando felicidade, um ambiente onde você adentra. Para quê? Para que tudo aquilo que Deus ensina aos filhos, você seja o exemplo. Você sendo o exemplo daquilo que Deus quer que seja, através da forma como viveu Jesus, o seu espírito, ele começa a puxar aquela energia magnética, fluido, vital, altamente saudável, salubre, repassando ao seu perispírito, que é o meio entre o espírito e o corpo, condições celulares de 100% de saúde. Então você recebeu amor porque você gerou amor. Você sentiu que aquilo era bom, passou aquilo primeiro pelo seu corpo para depois gerar para alguém. Então quando você é amor, é humilde, você absorve o que há de melhor da força magnética de Deus. Passando para o seu perispírito, saúde. Consequentemente, chegando ao teu corpo, o quê, menino? Saúde. Mas não, vocês não têm humildade. Vocês são tudo isso que eu acabei de dizer. E mais um pouco. Como que o seu espírito vai passar para o seu perispírito coisa boa? Se você não é coisa boa, não faz coisa boa, não pensa coisa boa. Aonde vai bater? Vai bater no seu corpo físico o que você está absorvendo, passando para os outros. E aí há aquele desequilíbrio celular, não gruda, não dá célula com célula. Seu corpo precisando de amor, seu espírito precisando de amor, seu perispírito de amor. O seu corpo é uma consequência do seu espírito. Você não quer passar amor para o seu corpo, porque o seu espírito é defeituoso. Você vai passar desequilíbrio para o seu corpo. Passando desequilíbrio para o seu corpo, estas glândulas, doutor, elas compreendem que você é um desequilibrado. Não conseguem passar a dar direcionamento de cada coisa para cada órgão. Sendo assim, há um desequilíbrio celular chegando ao câncer. Qual é a cura do câncer? O seu organismo, você, mude a sua conduta. Mude os seus valores. Acredite valor naquele que é o merecedor de todos os seus valores. Deus. Sendo Deus o seu primeiro lugar, você acha que você vai absorver o quê do universo, meus Deus? Amor. E o corpo com amor é impossível ter doença. Impossível. Então eu tenho um câncer e eu não sou bonzinho? É óbvio que não. É óbvio que não. Então eu tive que arrancar aqui um pedaço do meu fígado porque eu tinha um cisto. Então eu não sou bonzinho. Não. Não é. Esse mundo é um mundo de reparação. Vem aqui quem está devendo. Agora eu vou voltar a cutucar o meu menino. Se você está me ouvindo, uma hora, duas horas, você está devendo X. Se ele ouve, presta atenção. Segunda-feira, os poetas aqui na psicografia. Terça-feira, os boiadeiros, os índios, para trabalho de cura. Quarta-feira, ele tem que dar desenvolvimento para a garotada. Quinta-feira sou eu. E sexta-feira eu mandei ele fazer inglês. Porque toda a captação de verbo do hospital que eu quero fazer aqui, nesse país, vai vir do Canadá. E eu não posso dizer mais do que isso. Então é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E sábado, às vezes, ele inventa de defumar casa de amigo. E domingo ele quer dormir, mas aí ele gosta de uma coisa que eu nem sei para que serve. Aquela coisa de bola e um monte de coisa. Isso é uma perda de tempo. Mas ele gosta. Então ele tem exatamente como diz na Bíblia, o sétimo dia para descanso. Se não for nessa encarnação para melhorar, aí eu entrego para Deus. Como você vai, Roberto? Vai muito bem, graças a Deus. A menina está aqui? Ô, menina, vamos conversar. Graças a Deus, meu Deus do céu. Quanto tempo eu tenho? Que horas temos? Eu já estou vendo aqui que no plano espiritual algumas coisas já foram fechadas. 9 horas é 6:00 no plano espiritual. Se fecha portões de muitas coisas aqui. A colônia do José tem um portão enorme, assim, um muro enorme. Deu 9 horas, fecha. Só passa depois com a permissão do chefe da comunidade. O chefe, quem está na... é o José que está de chefe. Porque o menino que é chefe está encarnado. Tem que esperar o menino morrer. Não morre? Por que que não morre? Por que que não morre? Porque Deus não quer. Mas tá, fuma a vida inteira, fumou, é áspero, quem pensou bem, é áspero, mas não morre, porque a vontade de Deus é soberana. Para dar fluido vital para alguém que era para viver 80, para viver 100 anos, é simples, basta ter merecimento. Você quer morrer com quantos anos?
Eu?
Bem velhinha?
Bem velhinha.
100?
Menos.
Me diga com quantos anos você quer desencarnar?
Acho que 92 tá bom.
92?
Acho que sim.
Então conclua o hospital. Não precisa nem da vila. A vila você não vai estar aqui para fazer. Vai estar do meu lado. Mas conclua o hospital que você vai desencarnar com?
92.
92. Quer de noite ou quer de dia?
De noite. Disseram que de noite é melhor ontem.
É, eu acho que de noite vai ser muito ruim pro menino, não é?
Mas ontem
o menino vai dar, vai estar abrindo trabalho e você no seu velório? Ele não vai pro seu velório.
Tudo bem.
Todo mundo vai, mas ele não vai.
Tudo bem.
E eu já estou avisando de antemão. Não pense que isso é despeito.
Uhum.
Isso é fé.
Sim.
Mas eu acho que você, nem você vai estar no velório. Acho que você vai estar aqui nos trabalhos. Como aconteceu com a sua sogra.
Uhum.
Desencarnou no dia de trabalho. Todos foram para lá. E vocês ficaram aqui em meia dúzia. Recebeu aquela densidade perispiritual, descarregou todo aquele fluido de dor para ela ir para uma colônia mais em paz. Porque para tirar lá distante, vai muito, 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 muito elemento. E é muito mais fácil fazer na hora de um trabalho. Quanto tempo nós temos? Eu gostaria de ficar aqui até o médium reclamar mais 5 vezes. 9h32, nós temos mais 28 minutos.
Isso.
Louvado seja Deus. Eu vou ficar os 28 minutos. Eu vou ficar porque é inadmissível alguém que está doando amor queira privar o seu próximo de receber uma palavra de auxílio. Mas eu compreendo, porque ele ainda não é maduro. Não é. Se fosse, não faria o que faz com vocês lá. Sabe por que eu pedi para que ele fizesse aquela coisa das faixas? Porque aquele ambiente onde tem um ralo vai fazer uma irmã quebrar o cotovelo. E em novembro, se evitar a passagem da irmã, passa sem quebrar o cotovelo. E quebrar o cotovelo numa prestação da prefeitura é uma burocracia, meu Deus do céu. Porque o bandido, ele vai defender o outro bandido. Se for para tirar dinheiro teu, é óbvio que ele vai tirar. Ah, tem gente que trabalha com prefeitura aqui. Mas eu sei. Perguntas? Então eu vou desencarnar você depois do almoço. Resolvido. Você vai se lembrar. E não é para ficar naquela ansiedade de onde eu vou. O que acontece muito... Cadê o Roberto? Está ali. O que acontece muito, aconteceu com a mãe daquele menino, Roberto. O desencarne da mãe dele... É... Como que eu vou passar para vocês? Foi sarcástico. Porque dizia ser tudo aquilo. Tinha lá seus merecimentos. Sua mãe, Roberto. Mas no desencarne titubeou. Será que eu sou mesmo tudo aquilo que eu penso que eu sou? E aí o nível das ondas impediram que esses médicos chegassem. Foi pedido para o guia espiritual dela, que tem mais harmonia com ela, se aproximar, aplicar paz, colocar conforto naquele coração, para que fosse feito o desligamento sem ansiedade. Por isso que eu estou te avisando. Quando eu falar assim, ó, eu vou te pegar semana que vem, já arruma toda a documentação, não deixa a pendência. Não deixa a pendência. Porque não é brincadeira, isso é realidade. O seu filho vai lembrar de mim. O seu marido vai antes. Ex-marido?
Ex.
Vai antes. É, depois, quer que eu fale a ordem? Aí vai despedir desde já. Não vou falar. Os últimos que ficam aqui... Não, o último é o desta irmandade que está aqui, olha. O último é o menino mesmo. Vai morrer com 78 anos. Mas já vai se entregar desde os 80. Porque quando você começa a ter desfixação cerebral, você não consegue mais a incorporação no nível que tinha com 50. 40 para 50 é o melhor nível de incorporação. Ele não vai conseguir, vai se sentir irritado. E vai ver os netos já criados em Deus e não tem mais o que fazer, vai embora. Mas não pode. Enquanto tiver tempo para abrir trabalho, vai abrir trabalho. Perguntas? Não vai ser de acidente.
Eu?
Não vai ser de acidente.
Não,
nem de infarto. Não, isso aí não. Pois bem. Deixa eu ver uma coisa aqui. É. Quando eu disse a você que ele teria interesse em conversar comigo, eu disse com prioridade. E com propriedade, porque eu estou vendo aqui a cabecinha dele. Está querendo que eu fique, mas eu não posso. Fala.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Queria saber se o problema que minha namorada descobriu ontem...
Sim.
Vai ser muito grave, que nem o que eu já teve, ou vai...
Vai ser difícil. Mas se tiver um banho de amor aí, facilita. Mas tem que ter constância. Vocês acham que Deus é o escravo de vocês. Estou precisando, eu quero agora, e se não vier agora, Deus não existe. O universo existe antes da sua origem. Antes da sua origem. Você chegou muito tempo depois. Aí quando você chega, chega você, você, aí vocês querem acelerar o passo de Deus. Eu não acabei de falar que quem cura é o organismo. Quem tem ansiedade, a Vera, não é ela? Então precisa controlar a ansiedade. Esse problema que existe é de ansiedade. Põe a menina aqui, faz as puxadas direitinho. A ansiedade vai embora. Porque a ansiedade de muitos de vocês aqui é de origem mediúnica. O guia espiritual encosta e diz assim: vamos passar por uma prova. Graças a Deus. Porque o seu guia não quer que você passe férias aqui. Ele quer que você sofra. Para você testar. Raciocínio. QI. Saída. Obediência. Sabedoria. Estudo. Fé. Coragem. Mas vem uma doença. Ah, eu vou morrer. Ah, vai ser aquele martírio de novo. 4 meses naquele negócio de... Ai, não. Mas... Tá com a doença agora? O diagnóstico já foi dado? Já foi?
Já.
Tá doendo?
Tá.
Ah, tá doendo, meu filho. Tá doendo? Você quer ver o que é dor? Bruno, pensa em Deus. Faça uma oração, menina. Isso é dor. Isso é dor. É aquilo que você não consegue resolver, porque você não tem fé, não sabe orar, não tem caminho, está no umbral, suicida, sem Deus, chega aqui, não pode subir. A pior dor é a dor da consciência. Essa dor física é sua melhor amiga. Eu não disse que você tem que confiar em Deus, que tem que agradecer, que o câncer é amigo. Eu não disse hoje. Por que você não tem boa interpretação de texto? E repassa amor para quem precisa de amor. Não é ficar dizendo, ah, mas calma. Não é calma. Não tem que ter calma. Vai orar. Vá buscar. Calma você já teve. E não resolveu. Vai adiantar o doutor fazer tudo de novo? Vai voltar. Eu acabei de dizer, a origem está no espírito. O espiritual que governa a matéria. O que é um pensamento? Defina. Defina. Traga um filósofo aqui, Aristóteles, Platão. Defina pensamento. Defina eletricidade. não sabe, você não sabe o que é eletricidade. Você pode computar corrente elétrica. Eletricidade você não define. Porque o seu pensamento é limitado. Deus limitou para que você ouvisse mais o seu coração. Mas você vê que um morre por causa disso, o outro morre por causa daquilo, o outro morre e a sua mídia televisiva só desgraça. E você gosta de se alimentar daquilo porque não consegue ler uma boa obra. Não, eu vou ver ali que o acesso é mais fácil. Eu posso fazer mil e uma coisas e ouvir a desgraça. Vocês se matam. São suicidas inconscientes, mas se matam. Suicida. Não vai poder receber auxílio para uma colônia de paz? Não pode. Veio viver 80 anos, se matou com 25. Quanto que falta de 25 para 80?
55.
55? Vai ter que ficar 55 no umbral. Porque Deus é justo. Vocês falam tanto que o umbral é isso, que o umbral é aquilo. O boiadeiro com quem vocês todos conversam ali, que se chama Tito de Alencar Lima, foi um frade que se matou em Roma. Ah, mas eu estou falando com um boiadeiro, ele não sabe de nada. Ele sabe de teologia para colocar todo mundo aqui, como diz, ao bolso. Mas ele se limita a usar uma linguagem de um homem do campo, para que você possa ter mais, assim, abertura e menos vergonha para chegar e falar, olha, eu tô ferrado, vocês dizem assim. E ele, não, mas vamos resolver. Não fala? Vamos resolver, pega a vela. O que, que é a vela? É um pedido a Deus. Aí pega uma vela preta e você diz assim, nossa senhora. Então a cor interfere na sua linha de raciocínio. Eu sou mulato. O Benedito é preto, da cor da meia-noite, como ele diz. O José é pequenininho, barrigudo. O Tito é magrinho e velho, sem dente. Mas aí, o que interfere nisso? Vocês não recebem amor aqui? A vela é um pedido de socorro. Porque na chama, a chama, o fogo, é uma das únicas coisas que quando se abre no mundo material, aparece na eternidade. Eternidade. No duplo etérico da sua vida. Que é um... Eu não vou adiantar, porque senão vocês ficam aí, repassam tudo errado. Mas a chama fica acesa para sempre. Quem acende a vela tem que dar amor. Porque enquanto a vela, quando a casa está protegida, acende-se a vela e se camufla com uma espécie de... da tabela de vocês aqui, ozônio. Se camufla com uma película de ozônio que ninguém vê essa casa. E nem a chama da vela. Mas durante os trabalhos... Então, toda entidade que passa aqui, desde que você veio para cá, há exatos 26 anos, 25 anos, o que que acontece? A vela está acesa, desde quando vocês acendiam aqui, depois passou a acender ali, lá, aqui, lá fora. Então, tem muito ponto luminoso. Então, esses espíritos que estão vagueando, transeuntes, que têm permissão para atuar como auxiliadores, procuram como está esse, como está a recuperação desse que foi acesa há 3 anos, esse há 2 anos. Vocês já ajudaram em velas, exatos 16.900 irmãos, diretamente. Indiretamente entra a família e outra coisa, guia, vocês ajudam até guia, daquele um que teve insucesso. Então é uma coisa que você não mensura. Então você acende a vela assim, acender que eu tenho que descer para acender outra. Não é assim. Faça como disse o irmão, pare tudo, acabou os trabalhos, acenda, deem as mãos, 3, 4 irmãos lá, Pai Nosso, que esta luz sirva de um paliativo para a alma desses irmãos e deixa lá e acabou. Porque é um histórico, isso é um histórico. Toda entidade que está aqui, presa na crosta, pode ver a vela. Algumas, né? Nem todas. Menina, vamos papear um pouco. Você, vamos lá? Eu deixo aqui a minha alegria de conviver com vocês todas as quintas-feiras, de poder soprar aqui um pouco de companhia, nem que seja a companhia de um irmão desencarnado, de soprar aqui um incentivo, uma esperança, porque parece que tudo estava descendo, né? Agora vai começar a subir, mas é muito empenho, muita entrega, e na hora de fazer parcerias, com humildade, com humildade. Porque ninguém dá aquilo que não tem e nem recebe o que não merece. Vamos lá, minha filha. Você quer bisbilhotar também para depois falar para todo mundo? Vamos lá, você precisa. Os olhos da menina, viu? Ajude-a. Isso vai sumir domingo. Domingo vai sumir. Isso aí. Olha. Aí. É dela. Vocês não têm que pensar o que, que é. Eu tô vendo. Eu tô vendo o pensamento. Você já imaginou eu ler o seu pensamento e você tá me xingando? Que vergonha. Já imaginou? Por isso que você tem que ter pensamentos positivos em todos os momentos. Você poderia ceder o lugar? Você também? Graças a Deus. Eu sento nessa aqui que é mais confortável. Virei aqui, vamos conversar. Agradeço sempre a Deus. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus um pouco de luz. Luz para todos nós. João, puxa a oração que você é o codinome da casa.